agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Comigo na técnica de áudio, Carlos Renato dos Santos, e ao meu lado, o superintendente do Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, Everson Mendes, para falar sobre o trabalho deste instituto aqui na nossa capital de Santa Catarina, e daqui a pouquinho também a presença do empresário e representante conselheiro de diversas entidades, Dilvo Tirlone, conosco também. E o Everson Mendes, superintendente do IGOF, está conosco para falar sobre as principais atividades do Instituto aqui na capital de Santa Catarina. Muito boa tarde.
Boa tarde, Rocha. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E é para nós um momento de uma grande oportunidade de poder passar a cidade um pouco do IGOF, que a cidade possa conhecer quais oportunidades nós estamos ali gerando.
E o IGOF, no momento, está chamando bastante atenção por causa de um investimento que se faz hoje em qualificação aqui na capital, aqui na Grande Florianópolis, principalmente no que diz respeito à questão do pescado, que é um trabalho, uma ocupação até cultural aqui da nossa região e que neste momento está passando por um processo de qualificação. Isso. No momento em que, inclusive, o mercado público de Florianópolis está reabrindo as suas portas, né? Em breve estará sendo reinaugurado para toda a população.
Isso mesmo, Rocha. O IGOF assumiu essa condição da Secretaria de Trabalho e Emprego do município. É uma autarquia municipal, o Instituto, e nós começamos a nos dedicar para essa questão da geração de renda, geração de trabalho e também qualificação. Por isso, realizamos aí três grandes feirões de empregos, que foram um sucesso na cidade, com muitas pessoas sendo encaminhadas ao mercado de trabalho, com encaminhamento das empresas, uma parceria muito grande entre o setor empresarial, e a gente faz exatamente esse meio campo, setor empresarial e a mão de obra, que muitas vezes não sabe nem onde procurar. E nessa questão dos pescados, que você acabou de pontuar, para nós está sendo um grande desafio. Por quê? Porque a nossa cidade, ela tem uma característica cultural, não só com o pescado em si, de se comer o peixe fresquinho, de se trazer o pescador artesanal, que é uma cultura que tá diminuindo, se retraindo, mas é o pescador lá que pega o seu peixinho e já traz na peixaria. E nós temos a cultura do peixe fresco, não do peixe congelado, mas do peixe fresco. Não só o pescado, a questão da maricultura. Hoje a grande produção, 90% da produção da maricultura acontece em Florianópolis. Isso é emblemático, é uma coqueluche nacional, é uma iguaria nacional, é um destaque. Inclusive, o IGOF acabou de fazer essa parceria com a França. Caminhamos três maricultores para a França, que chegaram semana passada. E semana que vem nós estamos recebendo os dois franceses, estagiários dos franceses lá da região de La Rochelle, onde eles produzem mais de 120 mil toneladas de ostra por ano e nós produzimos 4, só para você ver o impacto e a diferença. Eles produzem, eles produzem ostra há quase 1000 anos e nós produzimos há 25 anos. Então, há uma troca de experiência, de produção muito grande. Só que nesse interim está acontecendo o retorno ao mercado público, das peixarias do mercado público, que ao todo são 13 peixarias que vão estar retornando. E nós acordamos com o Ministério Público para construirmos uma qualificação para esses peixeiros que estão retornando, para todos os que trabalham ali dentro. Que qualificação é essa? Uma qualificação de boas práticas, de manipulação de alimentos, porque eles trabalham com alimentos altamente perecíveis e nós temos que achar esse meio termo de você consumir o pescado, o peixe fresco, que é cultural para nós, mas não é só porque é cultura que você não tem que ter todo esse cuidado de armazenamento, de manipulação, alfiletar um peixe, o que se faz, como se conduz. Então, enfim, nós estamos falando do alimento altamente perecível, estamos preparando uma qualificação, uma capacitação, para que em agosto, quando eles retornarem ao mercado público, eles tenham um outro tratamento, para que a gente tenha nessas peixarias uma preservação de uma segurança alimentar.
E por isso, então, o IGOF está executando esta parceria, né, inclusive com o EPAGRE, a Vigilância Sanitária, para um curso de formação.
Isso.
Isso, então, vai realmente produzir uma capacitação. Esse a partir objetivo. Dos proprietários das peixarias que estão se reinstalando no mercado público.
Isso é um requisito básico para eles retornarem ao mercado público, exigido inclusive pelo Ministério Público. Como nós não temos todo esse conhecimento técnico para conduzir isso, nós chamamos a EPAGRE, o SENAR, e fizemos uma parceria com a EPAGRE, SENAR e Vigilância Sanitária. Ofereceremos um intensivo para eles dessas ações, para que a gente possa... Qual é o objetivo tanto do IGOF quanto do Ministério Público? É evitar que a peixaria, que é algo cultural, se torne no que estava antes dentro do mercado público, que era um ambiente muitas vezes até insalubre, um ambiente com mau cheiro. Por quê? Porque não se tinha uma boa prática de trabalho. Eles estão muito disponíveis a fazer, muito, muito parceiros para realizar toda essa capacitação. E eu acredito que não teremos problema nenhum e realizaremos um grande seminário e teremos bons frutos, com certeza.
E com relação às demais, os demais estabelecimentos localizados nas outras regiões da capital que também lidam com esse pescado?
Na verdade, essa capacitação que o IGOF está conduzindo, na verdade, não é uma capacitação apenas para os peixeiros que vão retornar ao mercado público, tá? Na verdade, é uma capacitação também para todas as peixarias, de, enfim, boas práticas, de toda uma condução para garantir essa segurança alimentar. Então, não só as peixarias do mercado público, é emblemático, é o que o Ministério Público se pronunciou foi com relação às peixarias do mercado público, mas além dessas peixarias do mercado, toda essa rede, porque, na verdade, nós estamos num debate muito pontual, essa questão da qualificação, a situação é muito mais abrangente. O fato de criarmos uma certificação municipal, de darmos a condição para a maricultura e para toda essa rede de pesca se adaptar e se adequar a uma legislação que contemple essa questão cultural do peixe fresco, da produção da maricultura, para que a gente possa dar segurança alimentar para quem vai lá comprar, mas também dar a condição do setor crescer e se desenvolver.
Bom, estamos com o programa Cidade Inteligente, trazendo Everson Mendes, presidente do Instituto de Geração de Oportunidades aqui da capital de Santa Catarina, um programa Cidade Inteligente que visa destacar soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil e destacar o conceito de cidade inteligente, que de acordo com um estudo realizado inclusive na União Europeia, se refere a uma cidade que apresente boa performance nos indicadores básicos, ou seja, a economia, a geração de empregos, oportunidades, a mobilidade, o sistema viário, o trânsito, a governança, que são as atitudes, atividades administrativas e a questão ambiental, onde temos aí todo o nosso espaço público, a vida, ou seja, a saúde, as condições de desenvolvimento das pessoas, através também da educação. E nós temos aqui no estúdio agora a participação de Dilvo Tirlone, uma dessas pessoas que pensa a cidade de Florianópolis e propõe, além de ser um homem de ação, propõe também, através das ideias, diversificar e disseminar conceitos para uma cidade melhor. Muito boa tarde, Dilvo Tirlone.
Boa tarde, estamos aqui à disposição e foi um prazer muito grande ter recebido o convite, estar aqui com vocês e debater junto com o Everson aqui alguns problemas da nossa cidade e como resolvê-los.
Você, inclusive, defende pontos polêmicos para a questão do desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos aqui hoje o Everson Mendes, que lidera ali o trabalho do Instituto de Geração de Oportunidades. Então, nós temos algumas coisas interessantes para colocar em pauta neste momento, como, por exemplo, nós estamos abordando a questão do novo mercado público da capital, um espaço de primeira grandeza em termos de serviço para a sua população e que está prestes a ser reinaugurado. Qual é a sua análise a respeito desse trabalho que foi realizado, Dilvo, e que realmente é um ponto importante, fundamental, não só para a vida de Florianópolis, como para a economia também?
Eu tenho uma certa experiência com o mercado público, porque na ocasião eu era presidente da Associação Comercial e a gente sempre defendeu um mercado público moderno, atuante, vibrante. E nós, naquela época, houve um incêndio, não é? E então aí nós lá da associação começamos a liderar um processo de viabilização de um novo mercado. Eu, inclusive, cheguei a escrever um documento, apresentei para as autoridades da época, sobre o que seria um mercado moderno, atuante, e não aquele mercado em que nós tínhamos lá praticamente, de um lado, sapatos, do outro lado, peixe. Isso não é necessariamente uma idealização, uma modernidade de mercado público. Eu conheço alguns mercados públicos pelo mundo e conheço alguns aqui no Brasil também, Porto Alegre, muito bonito, São Paulo, e sempre defendi algo nessa direção. E agora me parece que a equipe aí do pessoal da prefeitura está um esforço danado, mas eu acho que fizeram um bom mix. Eu acredito que o mercado vai ficar muito bonito, começaram a cobertura agora também. Eu acho que demorou um pouco, essas questões de ações públicas são sempre muito demoradas, ora é o Ministério Público que entra em ação, ora é a licitação que tem problemas, etc. Mas, felizmente, é melhor agora, antes tarde do que nunca, né? Como diziam lá na minha terra. E agora eu acho que fizeram um bom mix, eu acredito que nós vamos ter um mercado moderno e com um comparecimento muito maior do que antes. Eu gosto muito do mercado, gosto de lá tomar um café, comer um pastel, e acho que toda a cidade gosta disso. E agora sim, agora vai ficar uma coisa bem mais interessante para todos. Vai ser uma atração, verdadeiramente. Vai atrair muito, muito, muito turista, que antes o turista vinha, tal, dava uma passadinha e ia embora. Mas agora eu acredito que ele vai e vai ficar retido lá durante algum tempo, gastando, que é o que interessa para a cidade, porque não adianta só ser um mercado bonito. As pessoas têm que gastar no mercado. Porque na medida que as pessoas gastam, elas geram renda, elas geram empregos e, sobretudo, geram impostos para a prefeitura e para o Estado, de uma forma geral. Mas esses impostos é que depois vão alimentar as creches, a educação, a saúde e assim por diante. Então, investir em obras, em empreendimentos como mercado público é também assegurar mais recursos para os cofres públicos e, consequentemente, mais desenvolvimento para a cidade.
Nós sabemos que uma cidade que se propõe a ser uma cidade bem desenvolvida, uma cidade inteligente dentro dos conceitos novos, ela requer não apenas a tecnologia, mas, sobretudo, o desenvolvimento humano. E nós temos aqui hoje no estúdio o Everson e o Dilvo, que são pessoas que conhecem muito bem as dificuldades em se estabelecer relações econômicas numa cidade como Florianópolis, onde o desempenho econômico é relativamente limitado. O Dilvo já exerceu um cargo importante na direção da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, e hoje é um dos homens que ocupa a posição de conselheiro em diversas entidades, então tem bastante condições de analisar sob essa ótica na geração de oportunidades aqui na região da Grande Florianópolis, bem como a questão do emprego propriamente dito, que os esforços de geração de emprego antigamente, através das ofertas, hoje o IGOF tenta exercer um papel fundamental nesse setor.
Deixa eu contribuir, cumprimentando aqui o Dr. Dilvo, o qual admiro o trabalho dele, conheci ele na presidência lá da associação e, enfim, sempre leio os seus artigos aí, quando manda suas notas ali no jornal, tem muito a contribuir. na questão do mercado público propriamente, realmente foi algo muito dramático, até para a administração conduzir. Eu não quero falar aqui em nome do secretário de administração que conduziu o processo licitatório. O secretário de obras está conduzindo toda a questão de obras, mas pelo que eu tenho acompanhado e fiz algumas ações ali, tanto para venda dos produtos que tinham, para que a gente pudesse pacificar no momento da retirada do pessoal, que foi muito dramático, mas foi muito necessário pensando nisso, na questão do mix. O mercado precisa se apresentar para a cidade como um lugar de convivência de verdade, um lugar pujante, é um lugar onde as pessoas têm o prazer de estar e não vão apenas só para comprar, é um lugar de convívio. Eu acho que esse é o desafio de conseguir isso no mercado. A demora realmente foi, inclusive, frustrante para nós gestores, e o gestor público ele esbarra em várias armadilhas do processo licitatório, das empresas que ganham a licitação e depois querem os seus aditivos, e você tem que desafiar isso, mas principalmente por ser uma recuperação do patrimônio histórico. Aquilo ali, no caminho com o Cefam e com o IFAM, foi algo realmente desafiador. Você não é uma obra que você levanta uma parede, é uma obra que você tem que fazer uma restauração dentro de padrões estabelecidos. Então foi muito dramático, mas essa fase foi superada. A gente deve inaugurar isso mês que vem, em agosto eles já devem estar indo para lá, só que foi desafiador e a gente espera poder oferecer para a cidade um mercado realmente do padrão dos grandes mercados do mundo, onde você tem mix interessante, onde as pessoas convivem, onde tem a cara da cidade sem perder toda uma referência de qualidade, e eu acho que a gente conseguiu e está conseguindo isso. Né, doutor Dilfo?
Eu acho que sim. Eu sou um crítico muito mordaz das administrações públicas, não é só do César. Eu, inclusive, fiz parte na época da campanha do César Souza, eu era candidato também a vereador à época, e ajudei o César Souza a se eleger. Mas, em seguida, o nosso prefeito aí, ele cometeu alguns equívocos à minha luz de análise. Então hoje eu sou um crítico muito forte do prefeito, mas poderia ser qualquer um outro. Eu a essa altura do campeonato, eu não tenho mais tolerância com o desperdício dos recursos públicos. Eu acho, não é só Florianópolis, mas nós estamos falando de Florianópolis, eu acho que a nossa cidade pode ser bem melhor do que é, bem mais geradoras de empregos do que é. E eu sempre costumo dizer, Rocha e Everson, que não há nada mais que cria mais cidadania do que o emprego. Eu, quando fui presidente da associação, recebi em vários momentos pedidos de emprego. Quase que diariamente as pessoas vinham na associação pedir emprego. Elas achavam que o presidente conhecia muitas empresas, que, portanto, ele podia indicar uma vaga aqui e acolá. E não é bem assim. Então, a necessidade de empregos na nossa cidade é muito grande. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, nós estamos em 2015. Mais 25 anos, chegamos em 2040. A essa altura, lá em 2040, ou até, devagarinho, chegando a 2040, nós vamos ter que criar, vai ser criada, em termos de população, uma nova Florianópolis. Serão criados mais 400 mil... Será criado? Não. Serão aportadas aqui 400 mil novas pessoas, ou locais ou vindas de fora. Portanto, é uma nova Florianópolis. E temos apenas 25 anos para gerar 250 mil empregos e 100 mil residências. Então, nós temos que estender um tapete vermelho a todo e qualquer empreendedor que tenha, na sua idealização, a construção de um hotel, de um prédio, de um centro comercial e no serviço público toda a infraestrutura necessária. Então, 250 mil empregos em 25 anos, 100 mil novas residências. Temos que gerar água para isso tudo, né? Saneamento básico para isso tudo. Então, nós não temos mais tempo a perder. Infelizmente, na maioria das vezes, os nossos políticos eles não têm uma visão de longo prazo. Eu me lembro que quando fazia o meu pós-graduação, isso faz época, né? Na época que eu tinha a idade do Everson, eu tinha, não tinha 30 anos ainda à época, e um professor nosso lá na Getúlio Vargas de São Paulo chegou e disse assim, que a Shell tinha números
para o ano 2000. Nós estávamos lá em 1970. E ela tinha números para o ano 2000. Nós até rimos daquela oportunidade do professor americano, dizendo que a Shell já estava se preparando para 2020. Não, absurdo. Só que eu já passei pelo 2020 e foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, nós também aqui na cidade temos que nos preparar para isso. Eu torço muito que o próximo prefeito, ou mesmo o atual, que com a experiência de 4 anos que ele provavelmente vai se candidatar, ele coloque o planejamento acima de qualquer outra secretaria. O planejamento é tão importante, o nosso IPUF é tão importante, que o presidente do IPUF deveria ser o prefeito. Ele devia acumular as funções de prefeito, presidente do IPUF. Tamanha importância que se deve atribuir ao IPUF. E veja que coisa incrível. Se você pegar hoje o orçamento do IPUF, 90 milhões de reais para 2015. E sabe o que acontece com esses 90 milhões? 50 milhões são destinados a restaurações. Ora, isso mostra o quê? Mostra que o nosso IPUF não faz planejamento. Nós temos que fazer planejamento, não tem saída. E planejar significa, como eu falei, gerar 250 mil novos empregos, significa gerar 100 mil novas residências, significa gerar centros comerciais, hospitais, escolas, para isso tudo.
Nós estamos falando de infraestrutura para abrigar uma nova Florianópolis, você citou. Perfeito. E também não estamos falando de subempregos apenas para acomodação assimilação de quem chega, mas estamos falando de empregos de alto nível.
Formais.
Também.
Aliás, Florianópolis tem mais de... O Everton, entra na conversa, porque senão não deixa...
Se eu contribuir nessa área de empregos, realmente nós temos uma mão de obra, o doutor Divo deve ter convivido um pouco com isso, e o IGOF, quando ele se estabeleceu enquanto Secretaria de Trabalho e Emprego, que é o que a gente está tentando caminhar, formamos, uma vez nós criamos 3 feirões de empregos, nós fizemos aqui na cidade. Por quê? Porque nós reunimos num dia 50 empresas que diziam assim, nós queremos mão de obra, e se passar alguém aqui com 2 braços, 2 pernas, nós vamos pegar. Porque o nosso grande problema na cidade não é exatamente só o emprego, é a qualificação. A capacitação é o nosso maior desafio. Por quê? Porque nós somos vítima, e eu quero usar a palavra vítima aqui no bom sentido, somos vítima da informalidade do turismo. Porque o cidadão ficou durante muito tempo pintando casa no inverno e vendendo cerveja no verão na praia. Então ele viveu na informalidade. Ele pouco esteve dentro de uma empresa para se capacitar. Há uma característica da nossa mão de obra da cidade de um imediatismo muito grande, ele não dá tempo de um empresário investir nele. Ele entra numa empresa, enquanto outras cidades têm a característica de entrar ali e ter, depois de 30 anos, se aposentar com a carteira profissional dele, por exemplo, eu já vi cidades disso. Aqui é muito volátil, é muito rápida. Então ele entra 4, 5, 6 meses, daqui a pouco tem uma outra proposta e ele daqui a pouco está ganhando um salário que não é muito expressivo, ele na temporada ele pode cuidar de carro num estacionamento que ele vai ganhar mais, ele vai vender alguma coisa na praia, ele vai ganhar mais. Então, a nossa mão de obra carece de qualificação. Empresas deixam de se instalar exatamente porque quando fazem essa pesquisa de mercado, veem que a nossa mão de obra não é qualificada. Quando entrou o Pronatec, nós vimos a dificuldade disso. Então, o IGOF encampou isso aí, nós conseguimos formar mais de 6 mil pessoas naquele esforço, mas nós percebemos o quanto isso é cultural, o quanto isso é desafiador você trazer a pessoa para a qualificação, para se capacitar. Então, nós temos um problema de mão de obra que nós precisamos urgentemente resolver, porque as empresas sofrem com isso. Além da mão de obra, a nossa geração de emprego, ela precisa ser ampliada. Nós temos alguns nichos como o polo tecnológico, que trabalha com mão de obra totalmente qualificada. Então, lá no IGOF nós criamos... Claro, nós criamos um projeto chamado BOM, botamos no mercado público, Balcão de Oportunidade Municipal. Olha, foi algo fantástico, porque a gente tirou a burocracia que muitas vezes o próprio Cine, que é nosso parceiro, tem. Então o cidadão chega lá, ele é encaminhado, as empresas disponibilizam vagas, inclusive a própria CIF é nossa parceira, disponibilizam vagas e nós pegamos e tentamos fazer um encaminhamento para diminuir esse espaço entre a mão de obra, entre a necessidade e entre o empresário. Enfim, é um projeto pequeno, uhum. Pode ser muito maior, mas o desafio nessa área do trabalho é muito grande na cidade.
Inclusive, Dilvo, nós antes...
Um gancho dele, para concluir o pensamento dele e o meu aqui, e eu, quando venho a uma rádio ou a uma televisão, eu não posso perder a oportunidade de exatamente mostrar o que é a cidade que nós queremos, a cidade moderna que nós queremos. Por exemplo, nós lutamos muito para viabilizar o Sapiens Park. O Sapiens Park foi uma ideia genial de 3, 4 pessoas inteligentes e que resolveram fazer o Sapiens lá em Canasvieira. Vocês não imaginam as dificuldades que nós enfrentamos à época para viabilizá-lo. Porque havia de tudo. Porque na nossa cidade há um conjunto de pessoas que até penso que alguns fazem até por uma ignorância sincera. Outros não. Outros são por ideologia. Mas eles são contra tudo. E não foi diferente com o Sapiens Park. Nós enfrentamos muitas vaias no Sapiens. Eu mesmo enfrentei muitas vaias, porque como presidente da associação eu tinha que defender uma ideia daquela, uma coisa genial daquela. O Sapiens Park é algo que vai gerar, ao longo dos próximos 10 anos, 15 anos, mais de 5 mil empresas vão ser instaladas lá. E ele está crescendo muito hoje. Mas nós fomos muito vaiados. Quando eu digo nós, é a maioria. Mas depois de muitos contras, daqui, contras de lá, o SAP se viabilizou. E está lá. Já está gerando mais de 2 mil empregos. Já está funcionando lá e vai continuar num crescendo. Pois bem, vou dar agora um outro exemplo das dificuldades de um projeto maravilhoso. Maravilhoso. E que, infelizmente, por circunstâncias políticas, as forças do atraso, por enquanto, estão ganhando. Mas nós vamos derrubar isso. É a Ponta do Coral. O projeto Ponta do Coral. Em qualquer lugar do mundo, seria estendido um tapete vermelho para que os empreendedores passasse por ele. Tamanha é a importância de um projeto como esse. Não o que foi mutilado. Hoje ele foi mutilado. Eu quero o original. Eu já falei lá para o pessoal da Rantei que eles não desistam, que fiquem com o primeiro projeto. Porque o primeiro projeto original, ele havia um aterro em torno do terreno que está lá, mas aquele aterro ia ser doado para a comunidade através de 9 praças públicas. Florianópolis não tem quase praças públicas. Lá nós íamos ganhar 9 praças públicas. Pois bem, infelizmente, foi aí que a minha discordância com o atual prefeito começou aí, quando ele abraçou-se com algumas forças de Florianópolis, que até nem são simpáticas digamos assim, à filosofia liberal do atual prefeito. Elas são contra o liberalismo, elas são, na verdade, a favor do socialismo e do comunismo. E essas forças, mal ou bem, estão conseguindo bloquear o projeto até hoje. Então, são dois exemplos. Um que viabilizou-se, apesar da intensa contrariedade dessas forças. Mas viabilizamos o SAP. Agora, a Ponta do Coral é desses empreendimentos que ele faz com que a cidade, com que a mão de obra, com que, enfim, toda a infraestrutura, os hotéis, tudo sofra um up, sofra um passo adiante. Porque com este hotel, se for viabilizado amanhã ou depois, ele vai construir um novo patamar de idealização de cidade. E é isso que nós queremos. Nós estamos discutindo aqui a cidade moderna que nós queremos. Então, nós não faremos cidade moderna com obras pequenas. A cidade, ela se viabiliza com grandes empreendimentos. Porque em torno dos grandes empreendimentos virão todos os outros menores. E é aí que nós geramos muito emprego. Então, os pais de família hoje que estão nos ouvindo, tem um filho lá com 14, 15, 16 anos já, ou até mais, mas está desempregado, ele deve entender que ele deve fazer coro com a cidade, com o desenvolvimento que nós achamos que deva ser. Ou seja, mais empreendimentos grandes que nós precisamos e não ser contra esses empreendimentos grandes, cujo argumento sempre é muito falacioso. Não, é porque vai gerar imobilidade urbana, porque vai gerar mais problemas de saneamento, passivos ambientais, enfim... Essas bobagens. Isso não tem nada a ver com o grande empreendimento. Na verdade, o saneamento e a mobilidade têm a ver com investimentos públicos.
É, na verdade, nós estamos em 2015 e aqui na nossa região da Grande Florianópolis, ou de Florianópolis, na nossa cidade, tivemos poucos momentos na história de grandes empreendimentos que serviram como verdadeiros divisores de água. Por mudando, né, propondo mudança realmente econômica e de desenvolvimento. Porque
Eletrosul, me lembro, vocês são jovens ainda, mas eu me lembro, sou um pouco mais velho. Eu me lembro quando a Eletrosul, quando chegou à universidade, ela já chegou um pouco tímida, mas se percebeu a importância dela. Em seguida veio a Eletrosul. Aquilo foi uma... Aquela época foi um patamar assim, um up danado. Né? Por quê? Porque ela trouxe um novo patamar, um novo entendimento do que seria uma cidade moderna. E assim é, a cidade ela vai em frente com grandes empreendimentos, que estabelece um novo patamar, um novo paradigma. E é isso que nós buscamos e defendemos.
Eu quero, eu entendo essa visão progressista do Dr. Dilvo aqui, e é realmente isso mesmo. Acho que as pessoas têm essa visão. Mas deixa eu falar um gancho de uma fala que ele falou. É uma das cidades mais complexas, porque tem forças ocultas na cidade que muitas vezes acabam qualquer coisa que você faz. Porque é a cidade que mais se judicializa do mundo, é a cidade que mais tem advogado do mundo, eu acho que aqui é a cidade que mais tem promotor do mundo. É uma cidade assim, com uma concentração. Eu sei, eu quero falar pela gestão pública, eu sei porque vi a agonia do prefeito, por exemplo, no estabelecimento do plano diretor. Talvez a única cidade do mundo que tem o plano mais discutido do mundo, porque durante 20 anos se discutiu e não se chegava a lugar nenhum. E claro que nunca ia se fazer o plano ideal, ninguém tem essa fórmula para se fazer o plano ideal, mas houve uma briga judicial. E rola para um lado e rola para o outro, é um desafio. Eu entendo essa questão progressista, acho que a gente é progressista, a gente quer o crescimento, mas na gestão pública se tem também esse desafio, muitas vezes é a visão empresarial, mas a visão da cidade, da sustentabilidade da cidade. O prefeito tem uma recomendação do Ministério Público dizendo assim, não libera. Você liberar, você tem todo o impacto de transporte, tem todo o impacto de entorno, e o prefeito tem que buscar, e esse é o interesse do prefeito, não é exatamente inviabilizar. Eu não tenho autorização para falar por ele, não é da minha pasta é o IGOF, geração de trabalho e emprego, mas como é um assunto que está mexendo com a cidade, a gente está envolvido. Eu participei de algumas reuniões que eu vi a agonia do prefeito de chamar para o debate, porque ao mesmo tempo, quando o Ministério Público, hoje o Ministério Público tem, ele manda no país, não é o prefeito que manda na cidade, é bom entender isso, é o Ministério Público. A única forma de se furar fila de creche hoje é medida judicial, para você ver muitas vezes a recomendação do Ministério Público, vai lá, pede, fura, o resto é tudo acompanhado. O que que acontece? Quando ele vai lá e dá uma recomendação que não se construa pela questão de mobilidade, pela questão de transporte, por um monte de questões, é o mínimo do prefeito, o que que ele pede? Não, vamos segurar e vamos ter que rediscutir todo esse projeto. Porque na visão empresarial é uma, mas a visão da cidade, do impacto da cidade é outra. E eu acho que o gestor público tem que ter essa responsabilidade de administrar isso. A cidade progressista e a cidade sustentável.
Bom, estamos discutindo exatamente, né? Na discussão de soluções criativas para Santa Catarina e para o Brasil, com Dilvo Tirlone, Everson Mendes e agora a participação do jornalista Nicolas Stefanovic. Muito boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Rocha. Boa tarde aos nossos convidados, aos nossos amigos ouvintes da rádio da Assembleia Legislativa. Eu vim acompanhando aqui fora do ar atentamente esse debate. Quero te parabenizar por trazer esse assunto aqui para a rádio do Parlamento Catarinense. Um assunto extremamente de grande valia para nós que somos aqui de Florianópolis, para a região da Grande Florianópolis, para o nosso estado inteiro, já que nossa rádio é transmitida também via web. E um debate muito valioso, como eu falei. Eu estava atento agora, escutando as colocações do Dr. Dilvo e do Everson também, em relação a essa dificuldade que o gestor municipal aqui de Florianópolis tem para saber lidar com todas essas situações de desenvolvimento através da infraestrutura e principalmente da fiscalização intransigente que existe aqui em Florianópolis, principalmente por parte dos ecochatos, que é assim que eu chamo, são os ecochatos, porque são chatos. Né? Florianópolis é uma capital, é a capital turística do Mercosul, é uma cidade destacada internacionalmente no mundo inteiro, nos principais jornais, mas por um outro lado vive de um provincianismo terrível, onde empreendedores se assustam e fogem daqui, porque querem aplicar, querem desenvolver, querem fazer e não conseguem. Eu queria perguntar né, é para os dois, principalmente para o Dr. Dilvo, como é que um gestor público pode lidar com essa equação que é muito complexa? Ele tem um interesse, tem a vontade de desenvolver a cidade com novos empreendimentos, gerando consequentemente renda, emprego, etc. Mas, por um outro lado, ele tem uma pressão absurda, não permitindo que isso aconteça. É uma equação difícil, é uma conta complexa de se fazer. E eu vejo a dificuldade que o atual prefeito César Souza está fazendo, está tendo, porque existe essa tendência de querer fazer. Eu vi outro dia, Dr. Dilvo, uma imagem digitalizada de computador de uma possível marina aqui na Beira-Mar Norte, algo espetacular. Eu acho que ela estava posicionada entre mais ou menos o Shopping Beira-Mar e o Colégio Catarinense, alguma coisa assim. Algo, nossa, para nós que nascemos aqui, somos manezinho, algo que a gente não imagina, né? A gente vê em Abu Dhabi, em Barcelona, em Mônaco, e ter algo assim aqui na capital é algo espetacular. Só que não sai, as coisas não acontecem. É uma equação difícil. Qual que é o segredo para o gestor público conseguir se desvencilhar dessas amarras?
Eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos encontrar o nosso Jaime Lerner aqui para a cidade. Todas as cidades deveriam encontrar o seu Jaime Lerner. O Jaime Lerner, porque as cidades mudam, não é em função de grupos, não é em função de... A cidade muda em função do gestor público, que entenda o que é uma cidade moderna. Jaime Lerner dirigiu Curitiba por 3 mandatos e até hoje a cidade vive em função daqueles projetos que ele criou. Se não entrar rapidinho lá um novo Jaime Lerner, eles também vão ficar defasados no tempo. Aqui na nossa cidade, nós estamos procurando o tal do Jaime Lerner, e ele ainda não apareceu. Porque se aparecer, nós resolvemos. Agora, aparecer um Jaime Lerner aqui, eu costumo dizer o seguinte: é preciso que ele se desvincule de algumas ações políticas, de algumas injunções políticas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você citou a Beira-Mar, eu ontem ainda postei no meu Facebook umas fotos lá, deu bastante curtição, bastante comentários, porque eu venho dizendo que ainda quero tomar banho na Beira-Mar. Não estou imitando o Amin, não, que disse isso em 1983, mas enfim. Eu acho que dá para tomar banho na Beira-Mar. Mas como tomar banho na Beira-Mar? A primeira coisa que nós temos que fazer é discutir na nossa cidade as Casan. A Casan hoje é um problemaço para a nossa cidade. Se o Galina estiver me ouvindo, ele vai ficar muito aborrecido comigo, mas ele sabe da minha posição. Por que que é um problemaço? Porque a Casan hoje, ela está gerindo 200 municípios na água e no saneamento. 200. Esses 200 municípios geram uma receita em torno de 800 milhões hoje. Só que 42%, quase metade desses 800 milhões, são gerados aqui em São José. Então, qual seria o caminho correto? Ora, se eu contribuo com quase 50% dos recursos, que são tarifas, não é orçamento público, é tarifa. Se eu contribuo com 50% para a Casan, ipso facto, ela deveria também fazer a mesma coisa com os investimentos, aplicar pelo menos 50% dos investimentos aqui. Não é por outra razão que nós temos aí um passivo ambiental enorme. E, para removê-lo, nós precisamos de muito dinheiro. Agora, eu dou números para vocês. A Casan, ela alardeia que vai aplicar 1 bilhão e não sei quantos milhões nos próximos 10 anos. Acontece que ela só vai fazer isso com financiamentos. Como nós, Florianópolis e São José, somos geradores de 50% da receita, significa que, pior, nós também vamos pagar 50% desses financiamentos que vão ser aplicados lá em Chapecó, lá em Xanxerê, não sei aonde, sem nenhum menosprezo a essas cidades, mas, enfim, eu quero que o dinheiro que gerado aqui seja aplicado aqui, porque isto é tarifa, não é orçamento público. Nós estamos dentro de uma casa legislativa, e orçamento é aquilo que o governo faz, ele pode distribuir para onde ele quiser. Agora, tarifa não. Tarifa, se for gerada aqui, ele tem que aplicar aqui.
É isso.
Isso, infelizmente, só para concluir, Rocha, então é o seguinte:
para nós começar a melhorar a cidade, para melhorar o saneamento, por isso que eu sempre digo, o pessoal diz, não, esse tsunami social de milhares de pessoas que vêm para cá, nós temos que conter isso. Não, nós temos que conter algumas coisas que estão erradas. Porque se nós pegarmos e fazer uma rescisão contratual com a Casam e fazer um consórcio público aqui na região, dos 5 municípios conurbados ou demais, nós vamos ter dinheiro de montão. Vem dinheiro do mundo inteiro para aplicar aqui. Vem dinheiro do mundo inteiro para fazer para participar dessa licitação. E nós, em 4 a 8 anos, nós resolvemos todos os nossos passivos ambientais. Nós vamos tomar banho na beira-mar. Mas só se nós discutir e debater a questão Casam. Isso é só um exemplo para eu não...
Está aí uma boa ideia para ser discutida, realmente levada a sério, porque é um encaminhamento que visa uma estrutura, uma infraestrutura necessária para que se encaminhe todo o desenvolvimento regional em cima dessa qualidade que se busca e na proporção dos investimentos que vão surgir daí.
Eu, sinceramente, assim, tenho esse assunto da Casam, eu não vou entrar, eu sei o quanto realmente a Casam deve para o município nesse sentido, realmente, eu acho que questão de saneamento, nós vendemos uma capital em que temos esgoto saindo para o mar, é uma coisa inadmissível. Mas eu acredito que tem que ser enfrentada essa questão com certeza. Mas essa questão de desenvolvimento humano é muito importante para essa cidade. Quando a gente fala de um grande hotel na Ponta do Coral, quando a gente fala em grandes empreendimentos, Florianópolis não tem estrutura hoje para abrigar situações como essa. Estrutura que eu digo, porque o doutor Dilvo falou algo muito importante aqui, nós temos a questão de planejamento. A cidade nunca foi planejada. As ações em Florianópolis são ações apuradas pelo Ministério Público, pela judicialização, pelo improviso. A cidade foi uma cidade que cresceu. Eu tive uma cidade assinando o convênio da França para mandar os maricultores lá para a França. Tivemos em La Rochelle, uma cidade que cresceu, ela é de frente para o mar. Ela tem as maiores marinas na Europa. É uma cidade, ela dá metade de Florianópolis, talvez nem a metade, ela tem 80, 90 mil pessoas, mas é uma cidade que vive do turismo náutico e é uma coisa espetacular. Eu acho que isso é planejamento, isso não se faz em 2, 3 anos, mas eu acho que isso começa a se mudar o conceito. Na questão dos grandes investimentos, nós temos que fazer investimento humano também, porque se nós temos empresa aqui, nós não temos gente para trabalhar. Nós temos mão de obra de serviço. Eu sei porque nós temos isso no IGOF. Falta qualificação, falta capacitação, nós precisamos... O empresário também precisa entender isso. Tem que haver uma mudança cultural do nosso funcionário, do nosso trabalhador. Ele tem que dar o tempo do empresário investir nele, mas o empresário também tem que ter esse diferencial de investir nesse... Porque nós estamos com cursos profissionais, por exemplo, do Pronatec, e nós caminhávamos o ano passado. Formamos mais de 6 mil só o ano passado. Aí nós chegávamos em um Pronatec empresa. Aí nós íamos lá na rede de hotéis de Canasieiras e dizia assim, se você liberar o seu funcionário uma hora mais cedo, nós vamos dar o curso dentro da sua empresa aqui, nós vamos dar uma hora ou meia. Ele não queria dar 15 minutos para ele sair mais cedo e fazer um curso de camareira. Não, fazer um curso diferencial de garçom. Então, nós temos uma mudança cultural e quando o nosso jornalista que fala de provinciano, é isso. Essa nossa mentalidade provinciana tem que acabar. Essas pessoas que entravam o crescimento, porque o desafio do gestor é isso. O prefeito não pode pensar como empresário, mas também não pode pensar só como cidadão, só como o cidadão normal. Tem que unir essa forma da cidade progressista, ela tem que progredir, ela tem que caminhar, ela tem que desenvolver, mas ela também tem que se sustentabilizar, senão nós vamos perder o que temos de mais importante também.
Eu que venho do interior, eu não admito uma cidade como a nossa, encravada no meio de duas baías, e propícia para receber o transporte marítimo. Nós temos avenidas marítimas espalhadas por tudo quanto é canto, e o pessoal fala que nós não temos a mobilidade urbana. Pô, não temos mobilidade urbana porque não usamos do que a natureza, inclusive, nos oferece. Eu, quando fui presidente da Associação Comercial, eu cheguei a visitar estaleiros aqui em Navegantes e entrei naquele que hoje está funcionando até lá na Bahia, o ferry boat Ivete Zangalo, que transportava até 600 pessoas. E eu perguntei lá para eles, escuta, mas esse barco funciona lá em Florianópolis? Claro, ele funciona com meio metro de lâmina d'água. E como eles também exploravam o serviço náutico, serviços passageiros, eu perguntei assim, e por que vocês nunca se interessaram por Florianópolis já? Mas lá tem algumas forças que não querem o transporte marítimo.
Eu quero agradecer a presença de vocês, porque nós estamos no final do nosso programa. O Everson Mendes, muito obrigado pela tua participação no nosso programa.
Primeiro, muito obrigado, Rocha, pela oportunidade de falar um pouco do IGEOF. O IGEOF foi uma secretaria durante muito tempo, ficou inutilizada na cidade. Fazia só lá a Fena Ostra e a gente conseguiu dar esse caráter com feirões de empregos, com os cursos de qualificação, criação do bom agora. Estamos criando o espaço do trabalhador dentro do mercado público. Vamos inaugurar o mês que vem. Enfim, e muitas outras ações. Então eu quero agradecer o convite. Me sinto feliz em debater, que eu ainda não tenho toda essa força, essa condição de debater com o Dr. Dilvo Tirone aqui, mas claro, de participar da mesa aqui, ouvir as suas considerações muito pontuais e muito bem embasadas. E também o nosso jornalista, Nicolas, obrigado também pela participação. Espero ter contribuído. Eu sinto que em assuntos maiores aqui poderia trazer o secretário de Desenvolvimento Urbano, do IPUF, que ele poderia contribuir muito mais que eu. Mas fiquei feliz em participar aqui, tá? Grande abraço.
Nós é que agradecemos, Everson Dilvo, as suas colocações finais.
Bom, só me resta agradecer também, dizer que fiquei muito feliz vocês terem me convocado, mas a nossa cidade precisa demais desses debates. Nós precisamos discutir aqui, por exemplo, um absurdo, uma vergonha para todos nós. A nossa cidade não tem um passo municipal próprio. E o pessoal diz assim, mas aonde fazê-lo? Aí, meu, eu vou dar sugestão, basta apenas aterrar aí uns 100 mil metros na Bahia Sul, e nós temos aí já o espaço adequado para construir lá a sede do Poder Executivo e Legislativo, e junto um conjunto de outros equipamentos, como teatro, oficinas de arte, exposições, etc. Então, eu quero dizer que assunto é o que não falta. E a nossa cidade poderia ser receptora disso tudo. Por exemplo, a sede do Paço Municipal, tem gente do mundo inteiro que investiria nisso. Investiria nisso. Em troca, obviamente, de uma concessão, alguma coisa assim. Bom, quero dizer ao Rocha aqui, ao nosso Everson e o Nicolas, que foi um prazer enorme estar com vocês, e sempre que precisarem de mim, eu estou à disposição. Obrigado.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.